ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, gente amiga desse nosso programa que nesta edição celebra o Dia Internacional da Igualdade Feminina. E essa data tem origem na 19ª Emenda à Constituição Americana, que foi aprovada em 18 de agosto de 1920. Em tempos de eleições, tanto lá nos Estados Unidos como aqui em nosso país, e esse 26 de agosto nos dá a oportunidade de discutirmos ações efetivas para o alcance da igualdade de gênero, seja na política e principalmente nas relações de poder. E nunca é demais lembrar também que, segundo o relatório global de desigualdade de gênero do Fórum Econômico Mundial, serão necessários 130 anos para que a gente alcance a igualdade de gênero em 146 países, analisando quatro dimensões principais. São elas: participação econômica e oportunidade, nível de educação, saúde e sobrevivência e empoderamento político. E nesse ranking, lá está o nosso Brasil, que felizmente saiu daquela posição pouco honrosa de número 94 que ostentava em 2022 para 57 no ano passado. São 40 posições a mais no ranking da igualdade de gênero. No entanto, a gente sabe que em nosso país ainda há grande disparidade de gênero na participação econômica e mais ainda na política. Apesar de sermos a maioria da população brasileira e também as principais responsáveis como chefe das famílias, nós também sofremos muito com a desigualdade no acesso a postos de trabalho, principalmente no chamado mercado informal. E embora saibamos que nenhum de nós haverá de estar vivo em 2154, custa nada aproveitarmos esse Dia Internacional da Igualdade da Mulher para comemorarmos uma conquista das brasileiras que começa a fazer diferença. Falo da Lei de Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres. E cabe agora à socióloga Jaqueline Pitangui analisar a cultura que o poder masculino exerce no mundo. Ela que, inclusive, descobriu-se feminista a partir de uma pesquisa sobre as desigualdades impostas às mulheres no mundo do trabalho. Vamos saber dela o que foi mais chocante para você nos limites desse mundo, Jaqueline.
Eu estava fazendo uma pesquisa para a Organização Internacional do Trabalho e analisando a posição da mulher no mercado de trabalho, me deparei, então, com o que eu chamo quase que de um continente submerso, que é justamente essa posição secundária da mulher, seja a nível salarial, seja a nível da posição na ocupação. Me chamou muito a atenção, na época eu estava trabalhando com censos demográficos, o fato de que havia uma porcentagem enorme de mulheres rurais que não se atribuíam o papel de trabalhadoras, e sim de donas de casa, quando na realidade elas estavam trabalhando no campo. E o censo perguntava qual era a sua ocupação principal, e elas diziam dona de casa. Elas trabalhavam 8 horas, sol a sol, e diziam dona de casa. Então, nós tínhamos uma quantidade enorme de mulheres que trabalhavam sem remuneração, praticamente nenhuma mulher em cargos de chefia, e eu vi aí, no mercado de trabalho, a imensa opressão das mulheres, mulheres que representavam já então uma porcentagem, um contingente imenso de cidadãs brasileiras.
Pois é, e acredito venha daí a sua visão política voltada para as questões de gênero, não?
Exatamente, a partir então desse trabalho é que eu percebi que, com todas as questões de política pública, as questões maiores de democracia, de autoritarismo, porque vivíamos dentro de um Estado autoritário naquela época, uma ditadura militar, mas eu percebi que não havia uma luta apenas no sentido de democratizar as instituições. Era preciso qualificar a democracia, entender que a democracia implica também na igualdade de gênero. e trazer essa questão não como uma questão lateral, secundária, mas como uma questão central do sistema democrático. E a partir daí é que eu passo, então, a fazer parte do movimento feminista. Nós estamos aí nos anos 70.
Pois é. E nos anos 80 você chega à presidência do Conselho Nacional pelos Direitos da Mulher, um modelo que não demorou a ser multiplicado em diversos países da América Latina e foi, sem dúvida alguma, a história nos dá conta disso, um marco na implementação de políticas públicas de gênero no Brasil para a Constituição de 1988. E nesse ponto eu não posso deixar de lembrar que você, ao lado da grande ativista feminista, da nossa querida Branca Moreira Alves, lançou o livro Feminismo no Brasil, que nos dá uma dimensão do trabalho valoroso de todas as mulheres brasileiras que participaram do lobby do batom, não é?
Exatamente. Esse livro, como diz o título, ele recolhe depoimentos de mulheres que participaram tanto no Rio de Janeiro, nos anos 70, dessa construção da segunda onda do movimento feminista, como nos anos 80, nos conselhos de direitos das mulheres no Rio de Janeiro, em São Paulo, e no Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, e recupera esse nosso enorme trabalho para garantir os direitos das mulheres na Constituição, que ficou conhecido como Lobby do Batom. Então, é um livro que tem também uma parte histórica que antecede, em que nós, de uma certa forma, recuperamos o patriarcalismo ao longo dos séculos. Como que o patriarcalismo estava presente em religiões, em códigos antigos, em costumes, e como que ele está sempre se atualizando. Então, é um livro de leitura fácil, agradável, mas que recupera um pouco da história e um pedaço fundamental da nossa memória de lutas.
Sem dúvida. E o Viva Maria, felizmente, teve a oportunidade de registrar vários desses momentos, não só no Rádio Nosso de todo dia, mas também na TV, no programa Cidadania, no qual o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher tinha o quadro Mulheres em Movimento. Oh, saudade!
Exatamente. O programa Viva Maria, ele foi também protagonista dessa história.
Pois é.
E não foi apenas um espectador, foi um importante protagonista.
Pois é, esse papel é muito honroso para a história desse nosso programa. Agradecemos muitíssimo sua participação no nosso Viva Maria. Viva você, Jaqueline Pitangui, brasileira guerreira da paz.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.